Leonardo Avalanche à presidência da República. A data exata do encontro ainda será anunciado. Mobilização que tem aí como pré-candidato o ex-deputado Cabo Daciolo, chama Mobiliza o partido dele. Avante, que lançou o escritor Augusto Cury, do Unidade Popular, né, que pretende aí oficializar Samara Martins, e PCB, que tem Edmilson Costa como pré-candidato, ainda não divulgaram oficialmente o cronograma de suas convenções nacionais. As eleições gerais de 2026 definirão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, Senado, senador, duas vagas, né, deputados federais e deputados estaduais e distritais. O primeiro turno está marcado para dia 4 de outubro, já o eventual segundo turno ocorrerá em 25 de outubro mesmo, no dia 25 de outubro é o segundo turno. Olha a hora certa aqui na cidade, agora 9:08 na cidade. Vamos falar sobre violência infantil, é desafio a ser superado pelo Brasil. O repórter é o William Sopá.
Dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que somente nos primeiros 4 meses deste ano, 115.814 denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram registradas no Brasil. O volume representa uma média de quase 1.000 por dia. A faixa etária mais afetada vai de 4 a 8 anos de idade e o principal lugar onde ocorrem os casos é a própria casa onde residem a vítima e o agressor. Essas informações expõem um dos principais desafios da sociedade brasileira na busca pela proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. É o que explica o psicólogo Luiz Gustavo Lara, docente do curso de Psicologia da Universidade Positivo de Curitiba.
O aumento das denúncias demonstra que o Estado tem enfrentado dificuldades em executar as suas políticas de prevenção de violência contra crianças e adolescentes, e ao mesmo tempo temos dificuldade, enquanto sociedade civil organizada, em fazer rede de apoio para que possamos inibir as situações e identificar precocemente as crianças e adolescentes que estão em risco.
O professor ainda salienta que o fator da violência doméstica dificulta ainda mais uma eventual capacidade de resposta a essas ocorrências devido à subnotificação.
Isso gera um ciclo em que a vítima se sente culpada ou que não se sente à vontade de falar com o familiar por conta da proximidade com o violentador ou a violentadora. E isso gera um ciclo de repetições de violência, muitas vezes sexuais, ou violências físicas, ou violências psicológicas, e que aquele ambiente, a família, que deveria ser um ambiente seguro para a criança poder relatar algo, se torna o ambiente mais melindroso. E por isso que ela muitas vezes não conta para os amigos, não conta para as professoras, e acaba que sofrendo calada.
Luiz Gustavo Lara detalha que as ocorrências de violência e abuso infantil dificilmente são casos isolados, justamente por essa característica de acontecerem em um ambiente que deveria ser o porto seguro das crianças e adolescentes.
A concomitância de violência física e psicológica se dá porque a maioria dos violentadores ou abusadores são pessoas de confiança da família. A maioria estão no círculo familiar, por vezes moram junto com a vítima e, portanto, praticam um abuso sexual, praticam violência física e, ao mesmo tempo, existe a dependência afetiva e econômica, que coloca essas crianças e adolescentes em uma situação de violência psicológica, porque por vezes são ameaçadas. Se falarem algo para alguém, vão ser tiradas de casa ou que vão sofrer penalidades maiores, e portanto aí configura a intersecção entre violência física e psicológica numa mesma vítima, uma situação terrível.
Ele ainda lembra que existe um fator de cultura da violência, onde agressões são usadas como uma espécie de método educativo ou corretivo e que acabam levando à normalização de situações que, na verdade, são crimes. O psicólogo reforça que a identificação desses casos passa necessariamente por observar sinais que as vítimas transmitem, mesmo que involuntariamente.
Se for uma violência física, o sinal é no corpo, em um machucado que a criança não sabe se explicar exatamente o que aconteceu ou nega falar sobre isso, merece que essa criança seja ouvida de uma maneira com muito cuidado e num ambiente muito seguro, porque pode, em potencial, representar uma violência física sendo praticada. E também as situações e mudanças abruptas de comportamento. Uma criança que foi violentada ou abusada sexualmente, ela vai ficar mais calada, ela vai ter conteúdos sexuais na fala de uma maneira muito precoce em relação à idade dela. E aí a importância que a escola, que os familiares fiquem sempre atentos a sinais que muitas vezes podem ser a possibilidade de identificar uma situação de abuso ou de violência numa criança.
Casos de violência contra crianças e adolescentes podem ser denunciados de forma anônima pelo Disque 100, que funciona 24 horas por dia. As denúncias também podem ser feitas ao Conselho Tutelar do município, à Polícia Militar pelo telefone 190 em situações de emergência ou diretamente à Polícia Civil e ao Ministério Público. Agência Rádio Web, produção e reportagem William Sopa.
9h13 aqui na cidade. Você lembra daquela moça, a Marcela Vitória, que ficou 40 dias internada depois de ser mordida aí por um tubarão tigre? Bom, e depois nós tivemos outros casos também. Ela disse o seguinte: minha vida não acabou, não vou me entregar, disse Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos. Né? A jovem perdeu a perna direita em um ataque de tubarão tigre na praia de Boa Viagem, no Recife, no dia 1º de junho. Na ocasião, a jovem entrou no mar para nadar e foi atacada pelo animal. Ela foi retirada da água pelo primo, o vigilante Jonas André de Lima, que a puxou até a beira da praia já sem o membro. Um médico que estava de férias no local, o Mike Andrade, fez um torniquete improvisado para conter a hemorragia antes da chegada do resgate. Marcela foi levada primeiro ao Hospital Alfa e depois transferida para o Hospital da Restauração, referência em trauma em Pernambuco, onde passou por cirurgia de emergência e ficou internada na UTI antes de seguir para a enfermaria. Ela recebeu alta após 40 dias de internação. O caso foi o segundo ataque de tubarão em Pernambuco em 48 horas. Um dia antes, um menino de 11 anos também teve a perna amputada após ser mordido na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Segundo foi relatado, Marcela conseguiu encomendar sua prótese com a ajuda de vaquinha na internet e segue em recuperação. Ela recebeu uma bolsa de estudos da faculdade que frequenta. Família comemorou a recuperação e celebrou a oportunidade pelo recomeço. Após uma sequência de ataques de tubarão em Pernambuco, o estado anunciou a retomada do monitoramento dos animais no litoral, interrompido aí há mais de uma década. O projeto prevê aí a captura e a marcação de tubarões para acompanhar seus deslocamentos por meio de telemetria acústica. Os trabalhos são desenvolvidos através do projeto Ecotuba, coordenado aí pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Previsão inicial divulgada pelo governo era de que as atividades começassem em junho. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, as saídas de campo devem ocorrer até o início de agosto. O monitoramento será feito por meio de transmissores acústicos implantados nos tubarões e de hidrofones instalados em pontos estratégicos. O transmissor emite sinais em intervalos regulares que são captados pelos receptores quando o animal entra em seu raio de alcance. Os dados ficam registrados nos equipamentos e são posteriormente coletados pelos pesquisadores. Cada transmissor tem um número próprio, a partir dos registros de data, horário e local de detecção. Os pesquisadores podem acompanhar o deslocamento dos animais em diferentes pontos. O sistema previsto para o projeto não permite, porém, o acompanhamento em tempo real por parte das autoridades ou a emissão imediata de alertas para os banhistas. Para isso, seria necessário instalar uma estrutura de superfície capaz de transmitir os dados dos receptores submersos. Bom, quando o tubarão está embaixo d'água, não tem como avisar que ele está próximo. Só quando ele sai, né, fora da água, né, que ele sobe, aí os transmissores conseguem monitorar o animal. Então, às vezes, nem sempre é possível dar sinais de alerta. 9:17 aqui na cidade.
Esporte.
Vamos falar de esportes aqui. Lamine Yamal, o bebê na banheira, na foto com Lionel Messi, cresceu, apareceu e acaba de tirar o doce do maior jogador de futebol deste século como seu primeiro título de Copa do Mundo. Iguala-se assim ao próprio Messi, a Maradona, Romário e Beckenbauer e Anderson Polga, Kleberson, Viola. Há muitas formas de contar a história de uma Copa. Venceu a Espanha com o software atualizado da seleção de 2010, que inaugurou a obsessão pelo controle e a posse de bola e o jogo coletivo em detrimento das individualidades. Elas aparecem aqui e ali nos lances decisivos, como mostram Andrés Iniesta, há 16 anos, e Ferran Torres, há poucas horas. Com o gol do título, a Espanha leva para o pódio uma geração que aprendeu a lutar desde cedo. Yamal faz referência ao código postal da quebrada de onde veio em cada gol. O pai dele já expulsou no tapa os extremistas do Vox, que chamam os filhos de imigrantes de lixo, mas em ano eleitoral batem às suas portas da periferia em busca de voto. Há cerca de um mês, o craque de 19 anos celebrou a conquista do título espanhol pelo Barcelona, erguendo uma bandeira da Palestina numa carreata. Poderia estar falando dele e dos feitos do jovem promessa e uma joia do futebol mundial, mas lembrou de um povo destruído e esquecido quando era o centro das atenções. Como agradecimento, ganhou um mural na cidade de Gaza, em uma parede que resistiu aos destroços. Dá para entender aí a má vontade do novo campeão do mundo em apertar a mão de Donald Trump, o tirano que endossou o extermínio palestino e depois tentou roubar a cena na festa de premiação na final em Nova Jersey. Estivesse nas arquibancadas, seria um dos primeiros a vaiar o anfitrião. Nada disso seria assunto hoje se Ferran Torres tivesse isolado a bola e Simeone, num lance similar, tivesse botado para dentro. Como Sísifo, Rodri teria aí visto o troféu de melhor jogador do torneio desabar do monte e para as mãos de Messi. Aí a explicação do sucesso era outra. Não adianta controle sem alma. A frieza espanhola teria sido demolida pela raça argentina. Uma solução portenha da paixão sul-americana. Sem tantos recursos, mas que resiste e tira energia de onde menos se espera. Na hora decisiva, basta um gênio e súditos obedientes dispostos a comer a grama e colocar o coração na chuteira, como fizeram em todos os jogos até a final. A Espanha, então, seria só uma coletânea de fracassos em Copas, desde que mostrou o tic-tac, né, para o mundo na África do Sul. A Argentina estaria a um título de igualar as 5 estrelas brasileiras. Em vez de lágrimas, Messi seria de campo coroado como rei no mesmo palco onde Pelé gritou love, love, love e saiu de cena em 1977. De onde estiver, o atleta do século XX foi dormir tranquilo, sabendo que ainda reina e que ninguém tem ainda mais 3 Copas como ele. Mbappé, o maior artilheiro dos mundiais, já se coça. Messi foi superado por espanhóis e um francês na curva final da carreira. E a história que se conta agora é que, dessa vez, não bastou coração para um time que chutou canelas a partida toda, mas não conseguiu acertar o gol em momento algum. Em lance, e toda a história da partida e da Copa seria outra. Essa é a maior lição que o futebol ensina. Madrid hoje é a capital da bola. Até o próximo aí, até a próxima Copa do Mundo. E eu tava ouvindo ontem, empatado, né, o jogo, e chuta daqui, chuta dali, né, e um narrador de futebol disse: fique tranquilo, que enquanto tiver bambu, tem flecha. E foi o que aconteceu. Enquanto tinha bambu, tinha flechada da Espanha na Argentina, até que uma delas acertou aí o gol. 9:23 aqui na cidade.
Apesar de só ter marcado no final da prorrogação, não tem dúvida de que a Espanha dominou a final da Copa do Mundo ontem, vencendo a Argentina. E muita gente no Brasil comemorou a derrota dos nossos vizinhos. Agora, para além da rivalidade futebolística, inclusive do futebol muito ruim apresentado pela Alves Celeste, muita gente justificava a torcida contra a Argentina por motivos políticos. Como eu falei aqui mesmo antes do começo da Copa, política e futebol são inseparáveis. E para alguns, torcer pela Argentina significaria legitimar o racismo que, de acordo com eles, marcaria esse país. Houve até quem usasse essa escolha como uma forma conveniente para espiar o racismo do próprio Brasil, apontando o dedo para os outros. Não dá para negar que a Argentina convive sim com um grave problema de racismo. Os episódios vêm de décadas e se repetem nas arquibancadas, hoje em dia nas redes sociais e às vezes entre os próprios jogadores. O silêncio de alguns dos principais atletas da Argentina é eloquente. Como se diz hoje em dia, não basta apenas não ser racista, é preciso ser antirracista. Agora, nesse aspecto, a Espanha também leva o cartão vermelho. Vamos lembrar que esse é o país onde Vini Júnior foi alvo durante anos de uma campanha racista escancarada, em alguma medida negada. Mesmo o presidente da Liga Espanhola, em vez de enfrentar o racismo que se abatia contra o jogador brasileiro, insinuou que era o Vinícius quem ficava provocando as torcidas e causando a reação racista delas. O racismo, tanto na Espanha quanto na Argentina, vem de longa data. Vamos lembrar, a Espanha foi uma das grandes potências coloniais da era moderna, e isso deixa marcas. Ainda que no século XX tenha se tornado um país atrasado, tenha perdido o protagonismo, os espanhóis ainda se veem, muitos deles, como um centro da civilização, superior, portanto, às suas antigas colônias não brancas. A Argentina percorreu um caminho, uma história diferente, mas chegou num lugar bem parecido. Desde o século XIX, quando foi fundado o país, parte das elites de Buenos Aires procurou apresentar a Argentina como uma espécie de Europa transplantada na América do Sul. O presidente Domingo Faustino Sarmiento resumiu esse projeto numa fórmula que atravessou gerações, a ideia de que haveria uma disputa, civilização ou barbárie. Civilização para ele era Europa, A barbárie eram os povos indígenas, os mestiços, os gaúchos, enfim, tudo aquilo que não se encaixava, que não cabia no ideal de uma nação branca europeia. Mas é curioso, porque se o Sarmiento precisou opor civilização e barbárie, é porque o que ele chamava de barbárie existia e resistia. Essa barbárie não branca, ela continua existindo, inclusive nos dois países que estavam na final da Copa do Mundo. A Espanha, é bom a gente lembrar, não é só Madrid. Na prática, é uma comunidade plurinacional, onde catalães, bascos, galegos, tantos outros povos disputam e disputam faz séculos diferentes maneiras de entender esse país. Foi também nas periferias da Espanha que se organizaram algumas das maiores e mais duradouras resistências ao franquismo. E a Espanha do século XXI também não é a Espanha sonhada pelos racistas. É um país profundamente transformado pela imigração. Basta olhar o Lamine Yamal, o prodígio da seleção espanhola, para perceber isso. Ele é filho de imigrantes e ele mostra que a Espanha real é muito mais diversa do que o imaginário construído pelos supremacistas. E algo parecido também pode ser visto na Argentina. Por trás da fantasia de uma nação exclusivamente europeia, sempre existiu um outro país. Um país indígena, um país mestiço, um país popular. A Argentina é do chamado Cabecitas Negras, descendentes de indígenas que foram mobilizados pelo peronismo contra as elites de Buenos Aires. Uma Argentina que nunca aceitou desaparecer. E veja só, Maradona, talvez o maior símbolo do futebol argentino, também seja o mais poderoso símbolo dessa Argentina que resiste. Ele reivindicava seus antepassados guaranis, a sua identidade latino-americana, abraçava causas anti-imperialistas, e isso numa época em que ainda se custava caro tomar essas bandeiras. Ele era, talvez sem saber e sem dizer, a revanche daquela Argentina que o Sarmiento havia chamado de barbárie. Nada disso transforma a Argentina em exemplo de antirracismo, nem absolve a Espanha da sua dificuldade de enfrentar um preconceito arraigado no país. Agora, se política e futebol são inseparáveis, é preciso celebrar os momentos de resistência. O futebol continuará sendo um campo de disputa, que seja também um espaço de luta antirracista. De Paris, Tomás Ikman de Barros para a Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
9h28 aqui na cidade. A França chegou à Copa do Mundo badalada e favorita ao título. Pouco mais de um mês depois, os franceses deixam o Mundial frustrados, com o quarto lugar e cercados por uma crise que terá de ser controlada pelo seu novo treinador, o ídolo Zinedine Zidane. Tudo parecia-se nos conformes até a semifinal. A França havia vencido todos os seus adversários com placares confortáveis, com exceção do 1-0 sobre o retrancado Paraguai. E com um futebol assim envolvente, muito pelo poderio do quarteto ofensivo formado por Mbappé, Olise, Dembélé e Doué, e depois Barcola. A empolgação ruiu diante da filosofia espanhola. A França foi anulada na semifinal, sucumbiu ao domínio tático dos comandados de Luis de la Fuente e ali já garantiu sua pior campanha nas últimas três Copas. Foi campeã em 2018 e vice em 2022. Ficou ainda pior na disputa pelo terceiro lugar. Na despedida do técnico Didier Deschamps, que ficou aí 14 anos no cargo, a seleção parecia caminhar para um desastre ao sofrer 4-0 para a Inglaterra no primeiro tempo. O treinador não poupou palavras na ida para o vestiário. Seleção melhorou na volta, mas não conseguiu evitar a derrota por 6-4. Bastou aí o apito final para que vestígios de atritos começassem a aparecer. O primeiro foi o meio-campista Rabiot. O jogador do Milan não citou nomes, mas disparou críticas a companheiros pelo comportamento em campo. A imprensa francesa especula que um dos alvos foi o meio-campista Rayan Cherki, do Manchester City, reserva durante a Copa. Ele teria confrontado Deschamps na pausa para a hidratação do jogo contra a Inglaterra. O jogador saiu no intervalo e foi flagrado deitado à beira do banco de reservas na etapa final. Além disso, a displicência em alguns jogos ajudou a endossar as críticas da mídia local. Deschamps deixou o comando, levantando ainda mais poeira. Em entrevista após o adeus, o treinador citou um ambiente irrespirável, mas não nomeou dirigentes ou jogadores. E agora, Zidane? É? Essa é a pergunta. Zinedine Zidane ainda não foi anunciado, mas será o novo técnico da seleção francesa. Segundo o jornal L'Equipe, os trabalhos começam no dia 1º de setembro, com os primeiros jogos sendo realizados no final do mês de setembro. A experiência como técnico é curta, mas vencedora. Zidane treinou apenas o Real Madrid na carreira, em duas oportunidades, e conquistou 3 Champions, 2 campeonatos espanhóis, 2 Supercopas da Espanha, 2 Supercopas da UEFA e 2 Mundiais de clubes. Mas só os títulos bastam? Zidane assume uma França que tem uma geração badalada e pode ser mantida pelos próximos anos, mas que vive ebulição nos bastidores. Além disso, o treinador tem algumas questões táticas a resolver. Uma delas é como montar o ataque. Deschamps priorizou formar um ataque com 4 jogadores, confiando em Tchouaméni e Rabiot na fase defensiva. No Real, Zidane sempre optou por usar 3 atacantes. A lateral esquerda também é uma questão. Titular na Copa de 26, Lucas De Guin tem 32 anos e está de partida para o PSG, onde deve ser reserva de Nuno Mendes. Theo Hernandes, seu substituto no Mundial, está no Al Hilal da Arábia Saudita, que vê a liga antes de repleta de estrelas ficar mais esvaziada. E Mbappé, apelidado de ditador por causa de supostas atitudes, o atacante sempre foi defendido por Deschamps, que exaltou a sua postura como capitão. Zidane sempre quis trabalhar com o jogador, tanto que o tentou levar ao Real Madrid, mas antes da transferência oficial acontecer. As respostas serão dadas com o passar dos próximos meses. Por ora, a seleção vive clima tenso e o futuro é cercado de desconfianças. Essa é a verdadeira situação da França aí nesse momento, né? Todo mundo todos os jogadores aí tristes, né? Em perder aí, ficar em quarto lugar, um time que tinha tudo aí para, né, ser o campeão, né, da Copa, porque era a seleção favorita, e deu um vexame desse tamanho. 9:35, a renovação de Memphis Depay com o Corinthians segue travada, ao menos de 2 semanas do fim do contrato do atacante. O vínculo do jogador se encerra no próximo dia 31 de julho. Ficou apurado aí que o clube mantém conversas com o staff do atleta, mas ainda há entraves que impedem o avanço das negociações. O principal deles é a dívida que o Corinthians possui com Memphis. Atualmente, a pendência gira em torno de 45 milhões de reais. O valor, no entanto, pode chegar próximo a 50 milhões, caso as partes avancem aí em um acordo para o parcelamento do montante. Outro fator que gerou desgaste foi um equívoco no registro do contrato do jogador. Além de o vínculo ter sido registrado inicialmente até 20 de junho de 2026, quando o contrato é válido até 31 de julho do mesmo ano, o Corinthians também perdeu o prazo para corrigir a informação que expirou 30 dias antes da data registrada. O erro provocou irritação entre os representantes jurídicos de Memphis Depay e impactou negativamente o processo de renovação. A situação aumentou a cautela do staff nas tratativas com o clube. De acordo com fontes ouvidas, os representantes do atacante sempre adotaram uma postura exigente nas negociações. Esse posicionamento não foi alterado durante as conversas pela renovação contratual. Em diferentes setores do Corinthians, as chances de permanência do jogador são vistas como cada vez menores. O departamento de futebol, porém, ainda trabalha com um cenário considerado equilibrado e avalia possibilidades de renovação em 50%. 9:37.
A maior e mais assistida Copa do Mundo da história chegou ao fim, coroando a Espanha como campeã em uma partida final que pela primeira vez na história contou com um show no intervalo, bem ao estilo dos que acontecem durante o Super Bowl. Este Mundial, tanto inovador como controvertido, será lembrado pela participação de 48 seleções e por ter sido sediado em 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. A correspondente da RFI em Nova York, Luciana Rosa, está conosco para falar sobre o legado do Mundial de 2026. Grande noite no MetLife Stadium ontem, com a vitória da Espanha sobre a Argentina. Qual foi a audiência desse jogo e da Copa de 2026 como um todo?
Calcula-se que a final entre Espanha e Argentina tenha sido assistida por cerca de 1,8 bilhão de pessoas em todo o mundo, somando televisão e plataformas de streaming. Se a projeção se confirmar, será a final de Copa do Mundo mais assistida da história, superando cerca de 1,5 bilhão de espectadores da decisão do Qatar em 2022. No MetLife Stadium, em Nova Jersey, os 80.663 lugares foram ocupados, com casa cheia para a decisão. A Copa de 2026 também bateu recordes de público. Ao longo do torneio, mais de 6,5 milhões de torcedores passaram pelos estádios dos Estados Unidos, Canadá e México, tornando esta edição a mais assistida presencialmente da história. A ocupação média das arenas foi de 99,7%, e o torneio ainda registrou números inéditos nas plataformas digitais, com mais de 20 bilhões de visualizações de vídeos nas redes sociais da FIFA.
Apesar de Estados Unidos e Canadá não terem a mesma tradição no futebol que outros países, as fanfests e os eventos ligados à Copa surpreenderam, não?
Sim, as FIFA Fan Festivals, espalhadas pela cidade sede, receberam mais de 7,7 milhões de visitas ao longo do torneio, mostrando que a Copa conseguiu mobilizar não apenas turistas, mas também moradores locais. Aqui em Nova York, por exemplo, bares e restaurantes registraram um forte aumento no movimento durante os jogos, com casas lotadas para acompanhar as partidas. Entre as sedes, o estádio Cidade do México teve a maior média de público por partida, com cerca de 80,8 mil torcedores por jogo. Já o MetLife Stadium, em Nova Jersey, liderou em público total, com quase 484 mil espectadores em 6 partidas, incluindo a grande final entre Espanha e Argentina.
Essa foi a primeira Copa disputada em 3 países e também a primeira com 48 seleções. Esse formato deve continuar ou a FIFA já pensa em novas mudanças, Luciana?
A avaliação da FIFA é bastante positiva. O sucesso da edição já levou a FIFA a discutir uma nova expansão. A entidade analisa aumentar o Mundial para 64 seleções a partir de 2030, o que elevaria o número de partidas de 104 para 128. Permitiria que quase um terço das 211 federações filiadas à FIFA disputassem a competição. A Copa de 2030 já será histórica por si só. Terá como sedes principais Espanha, Portugal e Marrocos, enquanto Uruguai, Argentina e Paraguai receberão jogos comemorativos do centenário do torneio. Se a proposta for aprovada, será a maior Copa do Mundo da história.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente Donald Trump foram vaiados na final. E Trump, mais uma vez, protagonizou um papel controvertido, não é?
Sem dúvida. Embora tenha acompanhado o torneio à distância e comentado diversos jogos, a final foi a primeira partida da Copa que Donald Trump assistiu presencialmente. O presidente americano esteve no MetLife Stadium ao lado de Gianni Infantino. Participou da cerimônia de premiação e aproveitou o evento para reforçar a parceria entre a Casa Branca e a FIFA. Depois de entregar a taça à seleção espanhola ao lado de Infantino, Trump permaneceu no palco para a foto oficial dos campeões. Mesmo após a saída do presidente da FIFA e de jogadores sinalizarem que aquele era o momento da equipe celebrar sozinha. O presidente americano atravessou o palco e apareceu nas imagens da comemoração, um gesto que chamou a atenção e repercutiu nas redes sociais e na imprensa internacional.
Obrigada, Luciana Rosa, por sua participação no Linha Direta de hoje, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web, de Paris, Adriana Moisés.
9h42 aqui na cidade, vamos falar de Fórmula 1 agora. Ó, ontem, né, a Fórmula 1 da Bélgica, a corrida teve aí como em primeiro lugar aí o Kimi Antonelli, que dirige uma Mercedes. Na sequência, nós tivemos lá o Leclerc, que pilota uma Ferrari, e Max Verstappen da Red Bull, isso no circuito de Spa-Francorchamps na Bélgica. E mais informações para você a partir de agora.
O italiano da Mercedes, Kimi Antonelli, venceu o Grande Prêmio da Bélgica e estendeu sua liderança no Mundial. Antonelli, que tinha 25 pontos de vantagem na liderança do campeonato, quase dobrou a diferença. Ele possui agora 45 pontos a mais em relação ao inglês Lewis Hamilton, que ficou em quarto lugar na prova. O brasileiro Gabriel Bortoleto pontuou mais uma vez, ele chegou em oitavo lugar. Antonelli conquistou o sexto triunfo da carreira. Agora ele se iguala a Ricardo Patrese como segundo piloto italiano com mais vitórias na Fórmula 1. Completaram o pódio do Grande Prêmio da Bélgica Charles Leclerc da Ferrari em segundo lugar e Max Verstappen da Red Bull em terceiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
9h44, falamos de esportes na cidade.
Esporte, ação e informação, primeira edição.
Só até segunda. Azeite Olive Extra Virgem Vidro 500ml, R$26,90. Óleo de soja Vila Velha 900ml, R$6,45. No Clube, R$5,75. Cerveja Amstel Lager Lata 350ml, R$3,35. Detergente em pó Umo Caixa 2,2 kg, R$28,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí. 11-977-99-9000. Repetindo. 11-977-99-9000.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
A história mostra que houve vários meios, várias formas de se formar uma cidade. Por exemplo, Jundiaí foi um grupo de refugiados, Rafael de Oliveira, Petronilho Antunes, etc. e tal. As cidades aqui da região, boa parte delas se formaram porque cresceram economicamente e se emanciparam de cidades maiores. É o caso de Valinhos, Vinhedo, Franco da Rocha, Francisco Morato, Várzea Paulista, Campo Limpo, Itatiba, assim por diante. Há cidades ainda que se formaram através de grupos populacionais, chamados núcleos populacionais. Passaram por nome de freguesia, vilas, bairros, arraial e assim por diante. Parte significativa das cidades do Brasil praticamente não tem produção oficial, tem PIB minúsculo. E elas se formaram como cidades, separando-se de outras para poder receber auxílio de Brasília. Vamos repetir, cidades que se separaram de outras para poder receber auxílio de Brasília, principalmente o Fundo de Participação de Municípios, verba tributada das cidades maiores e repassada para cidades que não têm capacidade de se sustentar. Essa verba tem algumas cidades, algumas não muitas, em que essa verba serve para sustentar apenas uma Câmara de Vereadores e os funcionários públicos cabide das prefeituras. São cidades que vivem do trabalho de outras cidades, como Jundiaí e região. E olha o detalhe, essas cidades não têm crise, elas dependem de verba de fora garantida. Jundiaí, que trabalha, e as cidades da região, esta sim tem crise.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
AJ Comércio de Bebidas, distribuição de água mineral para empresas, galões de 10 e 20 litros. Venda de água mineral natural e com gás em garrafinhas descartáveis. E mais, Aquamix, soda sem açúcar, cervejas e carvão. AJ Comércio de Bebidas, Rua China, número 16, travessa da Rua Messina, no Jardim Bizarro. Faça sua encomenda pelos telefones e WhatsApp 11 966 387997. AJ Comércio de Bebidas 11 966 387997.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia, marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Ação e Informação, primeira edição.
Nove horas 49 minutos aqui na cidade. A Polícia Civil confirmou na manhã de sábado que o corpo encontrado em uma área de mata em Angra dos Reis é da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos, que estava desaparecida desde o final do mês de junho, após sair de uma pousada em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames que devem ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte. O cadáver foi encontrado em uma área de mata, na localidade de Serra d'Água, às margens da estrada de Lídice, em Angra dos Reis. O local fazia parte da região delimitada pela polícia durante as investigações, com base no trajeto percorrido pela caminhonete da patrulha Berenice. A principal suspeita do crime é a empresária Eliane Alves dos Santos, de 46 anos, ex-patroa da cozinheira. Ela está presa temporariamente desde o último dia 10 e é investigada por suspeita de homicídio. O caso, que inicialmente era tratado como desaparecimento, passou a ser investigado como homicídio após a polícia encontrar contradições na versão apresentada pela empresária e reunir novos indícios durante a apuração. ECA completa 36 anos. Avanços históricos e novos desafios marcam a proteção da infância e adolescência no Brasil. Milena Abreu.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 36 anos neste mês de julho. Criado em 1990, o Estatuto é a principal lei brasileira voltada à proteção integral dos menores de 18 anos do nosso país. E de acordo com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Leonardo Sica, é a principal ferramenta para garantir o que determina a Constituição Federal.
Ele estabelece regras, parâmetros que garantem direitos em educação, saúde, convivência familiar, cultura e lazer. Com isso, é um importante mecanismo para dar concretude ao quê? É o que nossa Constituição diz, de dar prioridade absoluta aos direitos da infância e da adolescência. E representou, desde 1990, um avanço civilizatório.
Antes do ECA, crianças e adolescentes só recebiam atenção do Estado em situações extremas, como abandono ou conflito com a lei. A legislação garantiu foco na prevenção de violências e no acesso a políticas públicas desde os primeiros anos de vida. Além disso, recentemente, em março deste ano, o Brasil deu mais um passo importante quando o assunto é a proteção das pessoas com menos de 18 anos de idade. O ECA digital foi regulamentado, estabelecendo um novo marco de proteção à infância no ambiente online. Leonardo Sica detalha.
O ECA digital estabeleceu um novo conjunto de regras que obriga as plataformas digitais como YouTube, mídias sociais e até jogos online a implementar mecanismos rigorosos de verificação etária e controle parental. Ele assegura, por exemplo, a retirada rápida de conteúdos nocivos do ar, especialmente aqueles relacionados a questões sexuais, violência sexual ou automutilação. E ainda tem o estabelecimento de mecanismos para responsabilização dos envolvidos em caso de violação, inclusive com multas pesadas.
Vale lembrar que a OAB São Paulo, por meio da ESA, a Escola Superior de Advocacia, oferece cursos de formação para advogados e advogadas que queiram atuar com um olhar cuidadoso nos casos que envolvem infância e juventude. Além disso, a entidade, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, também participa de conselhos de políticas públicas, contribuindo para a construção de soluções que priorizem o melhor interesse dos menores de 18 anos do nosso país. Da Rádio 2, Milena Abreu.
9h54 aqui na cidade, o Brasil submeteu os teatros Amazônia como candidatos a patrimônio mundial para a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A entidade vai analisar e decidir entre as novas candidaturas no fim deste mês, por meio do comitê especial. A equipe também analisa a preservação dos patrimônios atuais. A proposta brasileira é formada pelo Teatro Amazonas, de Manaus, e pelo Teatro da Paz, de Belém. Ambos foram construídos no século XIX e ficam nos maiores centros urbanos da Amazônia brasileira, conforme descrição enviada à entidade. O evento ocorrerá na Coreia do Sul entre os dias 20 e 29 de julho. Entre os outros candidatos a reservas naturais, fósseis, templos, fortalezas, cidades históricas e mais. O comitê deverá analisar a preservação de todos os outros 147 patrimônios já tombados pela Unesco. 9,55, juros mais baixos são principal atrativo do crédito regional. A repórter é Valquíria Rios.
Uma pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria mostra que os juros mais baixos foram o principal motivo para as empresas buscarem crédito nos fundos constitucionais de financiamento entre 2022 e 2025. Esses fundos são o principal instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. De acordo com a analista de políticas e indústria da CNI, Júlia Dias, 94% das indústrias apontaram as taxas mais atrativas como maior incentivo para contratar os financiamentos.
foi um resultado muito importante, porque quando a gente olha outras pesquisas da CNI, a gente vê que as taxas de juros, elas normalmente são o maior gargalo para acessar esse crédito, né? Então a gente vê que a política pública, ela está sendo de fato efetiva para conseguir sanar esse gargalo. A gente também tem que fazer uma ponderação, porque quando a gente olha a média da taxa de juros do setor não rural, que é o caso da indústria, versus o setor rural, ainda há uma discrepância entre as médias, né? As do setor rural são bem menores. Então ainda existe essa abertura para uma maior equalização dessas taxas de juros.
Apesar da avaliação positiva sobre os juros, a pesquisa aponta desafios para ampliar o acesso aos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Como os principais obstáculos, aparecem falta de informação, burocracia, demora no processo e as exigências de garantias. O levantamento também mostra que 56% das empresas industriais que buscaram crédito usaram os recursos para comprar máquinas e equipamentos e 22% para ampliar e modernizar suas instalações. A especialista Júlia Dias comenta.
Então a gente entende que esse é um crédito utilizado de forma mais estruturante, vis-à-vis outros resultados que a gente chegou a ver em pesquisas da CNI de acesso a crédito, que mostra que a grande parte das empresas solicitam crédito para capital de giro. Esse crédito mais estruturante, ele vai ser utilizado para melhoria da produtividade das empresas, para incorporação de novas tecnologias e, de forma geral, um aumento da sua competitividade.
Segundo a pesquisa da CNI, 88,6% das indústrias que conseguiram crédito avaliaram que os recursos tiveram impacto positivo nos negócios, principalmente com aumento da capacidade de produção e geração de empregos. 64% dos empresários também mostraram satisfação com a experiência junto aos fundos de financiamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
9h58 e o Ação e Informação de hoje termina aqui. Trabalharam com a gente no dia de hoje Manuel Messias na mesa de áudio. A produção foi da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação foi minha, Admilson Oliveira e Paulo Reis. E a direção do engenheiro Júnior Barranqueiros. Amanhã, pontualmente às 7h, nós temos um encontro marcado aqui na cidade. Heraldo Aguiar já por aqui, comanda a partir de agora o Panorama 730. Desejo que você tenha uma excelente e maravilhosa segunda-feira. Fique com Deus, bom dia cidade. We'll be right back.
Ação e Informação, primeira edição.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
O rádio pra mim é bailão, é sofrência, é aqueles modão raiz e as baladas do universitário. Como eu já adoro uma moda de viola, ligo na minha rádio favorita que ela toca sertanejo o dia todo. Não preciso nem montar playlist. É ligar o rádio pra tocar o coração.
Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e Aesp.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
No ar da cidade, Panorama 730, o programa do conhecimento.
Quem você acha que vão votar os estupradores? Em quem você acha que vão votar os ladrões, os traficantes? Em quem você acha que vão votar os corruptos, os maiores ladrões da nação? Em quem você acha que vão votar os ladrões de celular que têm roubado as pessoas na rua e por causa de um celular dão um tiro na cara de um chefe de família? Na última eleição, o presídio comemorou ou chorou? Quem você acha que vão votar os estupradores? Em quem você acha que vão votar os ladrões, os traficantes? Em quem você acha que vão votar os corruptos, os maiores ladrões da nação? Em quem você acha que vão votar os ladrões de celular que têm roubado as pessoas na rua e por causa de um celular dão um tiro na cara de um chefe de família? Na última eleição, o presídio comemorou ou chorou?
Babagaiada desgraçada.
Geraldo Aguiar.
Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar.
O conhecimento acelera uma carreira. A falsa certeza pode destruí-la. O problema não é dizer não sei, o problema é tomar decisões baseado em algo que você nunca questionou. Sócrates entendia isso há mais de 2000 anos. Perguntas valem mais do que certezas mal examinadas. O mercado muda, os incentivos mudam. Você também revisa suas convicções? Ou apenas procura argumentos para protegê-las? A democracia moderna é apenas um comunismo em marcha lenta. Ao permitir que a maioria vote para confiscar o esforço da minoria produtiva, o sistema pune a poupança e subsidia o consumo. Sem proteção à propriedade privada, o declínio da riqueza é inevitável. Tem um filme baseado no escândalo do Petrolão e nas investigações denominada Operação Lava Jato. Filme está disponível na Netflix e o título é Polícia Federal, a Lei é para Todos, os bastidores da Operação Lava Jato. Importante lembrar da corrupção nesses tempos que o STF, em conluio com as forças políticas, enterrou, descondenando tudo e todos. E todos voltam a implantar tempos de corrupção como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse mudado. Tô aqui para apresentar o panorama para você. Não quero ser mensageiro do caos. Talvez minha pouca experiência, de 38 anos apenas, pode ser pouco, né? Mas tenho que te informar e te preparar para o pior. Isso é ser realista, não negacionista. Falo para poucas pessoas ainda, mas cada alma importa. Toda mudança coletiva começa em indivíduos que decidem não terceirizar a responsabilidade. O dever cívico mínimo é questionar, estudar e se informar. Muito bom dia, 10h06, estamos chegando aqui na cidade para mais uma edição do Panorama. O Admilson foi embora, volta amanhã aqui nas cidades.